São João 23, Papa. Ângelo José Roccali nasceu em Soto, em Monte, Bergamo, em 1888. Aos 11 anos, entrou no seminário de Bergamo e prosseguiu depois os estudos no Pontifício Seminário Romano. Ordenado sacerdote em 1904, foi secretário do bispo de Bergamo. Em 1921, começou a prestar o seu serviço na Santa Sé como presidente per Italia do Conselho Central da Obra Pontifícia para a Propagação da Fé, em 1925, como visitador apostólico e depois delegado apostólico na Bulgária. Em 1935, como delegado apostólico na Turquia e Grécia. Em 1944, como núncio apostólico na França. Em 1953, foi nomeado cardeal e nomeado patriarca de Veneza. Foi eleito papa em 1958. Convocou o Sínodo Romano. Instituiu a Comissão para a Revisão do Código de Direito Canônico. Convocou o Concílio Ecumênico Vaticano II. Morreu na tarde do dia 3 de junho de 1963. A Igreja é mãe amabilíssima de todos os homens. Das alocuções de São João 23, Papa. Alegra-se a Santa Mãe Igreja, porque, por singular dom da Divina Providência, amanheceu finalmente o dia tão esperado em que se inaugura o Concílio Vaticano II. Aqui, junto do túmulo de São Pedro, sob a proteção da Santíssima Virgem, de quem celebramos hoje, com alegria, a dignidade de Mãe de Deus. Depois de quase 20 séculos, as situações e os problemas gravíssimos que a humanidade deve enfrentar não mudam. Na realidade, Cristo ocupa sempre o posto central da história e da vida. Os homens ou aderem a Ele e à sua Igreja, e então gozam de luz, da bondade, da ordem justa e do benefício da paz, ou vivem sem Ele e contra Ele, e permanecem deliberadamente fora da Igreja. E por isso, se estabelece a confusão entre eles. As relações mútuas tornam-se difíceis, ameaça o perigo de guerras sangrentas. Ao iniciar-se o Concílio Ecumênico Vaticano II, é evidente como nunca que a verdade do Senhor permanece eternamente. De fato, vemos como, de uma época para outra, as incertas opiniões dos homens se contradizem mutuamente, e muitas vezes os erros se dissipam logo ao nascer, como a névoa ao raiar do sol. Sempre a Igreja se opôs a estes erros, muitas vezes até os condenou com severidade. Nos nossos dias, porém, a esposa de Cristo prefere usar a medicina da misericórdia em vez de recorrer às armas do rigor. Ela pensa que é melhor ir ao encontro das necessidades atuais, mostrando a validez da sua doutrina, do que recorrendo às condenações. Não é porque faltem doutrinas falsas, opiniões e ideias perigosas contra as quais nos devemos precaver e opor, mas porque todas estas coisas estão tão abertamente em contradição com os retos princípios da honestidade e produziram frutos tão perniciosos que hoje os homens parecem espontaneamente inclinados a reprová-las. Sobretudo, aquelas formas de viver que ignoram a Deus e a sua lei. A confiança excessiva nos progressos da técnica e o bem-estar fundado exclusivamente na comodidade da vida. Estão sempre cada vez mais conscientes de que a dignidade humana e o seu conveniente aperfeiçoamento é uma questão de suma importância e muito difícil de realizar. O que mais importa é terem aprendido com a experiência que a violência causada aos outros, o poder das armas e o predomínio político não contribuem para a feliz solução dos gravíssimos problemas que os atormentam. Neste estado de coisas, a Igreja Católica, elevando por meio deste concílio ecumênico o farol da verdade religiosa, quer manifestar-se como mãe amável de todas, benigna, paciente, cheia de misericórdia e de bondade para com os filhos dela separados. Ao gênero humano oprimido por tantas dificuldades, ela diz como Pedro ao pobre que lhe pedia esmola: "Não tenho ouro nem prata, mas dou-te o que tenho. Em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda." Quer dizer, a Igreja não oferece riquezas caducas aos homens de hoje, nem lhes promete uma felicidade só terrena, mas torna-os participantes da graça divina, que elevando-os à dignidade de filhos de Deus, se converte numa poderosa defesa e ajuda para uma vida mais humana. Abre a fonte da sua doutrina vivificadora, que permite aos homens, iluminados pela luz de Cristo, compreender bem aquilo que são realmente, a sua excelsa dignidade, a meta a que devem tender. Além disso, por meio dos seus filhos, estende por toda parte a plenitude da caridade cristã, que mais que nenhuma outra coisa contribui para erradicar a discórdia, nada havendo mais eficaz para fomentar a concórdia, a paz justa e a união fraterna de todos.